Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Tem uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, que é o grande guru motivacional Tony Robbins. Quem é esse cara, Tony Robbins? Então, quem foi Tony Robbins? Esse monstro sagrado aí, que na realidade ele não dá curso de PNL, mas ele usa sim muitas ferramentas da programação neurolinguística. E mais importante do que o que ele ensina é o que ele fez com a sua própria história. Talvez você já conheça um pouquinho, tem até na Netflix um filme dele, né? Eu Não Sou o Seu Guru, e tem muitas coisas dele. É uma pessoa que às vezes até incomoda alguns especialistas da área comportamental, porque ele arrasta multidões. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração pelo trabalho e pela pessoa dele. Um homem de 2 metros de altura e que tem coração de menino, sabia? Tem uma humildade, uma simplicidade muito grande. Um garoto pobre que foi criado por uma mãe solteira que lutava contra o alcoolismo e era também uma mãe violenta. E aí ele conquista a fama, a fortuna, se torna milionário antes dos 30 anos de idade. Imagina! Só que aí ele quebra, ele perde tudo. E na vida dele é cheia de altos e baixos. Agora não mais, já tem um tempo que ele é um milionário e que já realiza a missão de vida dele. É incrível que nos Estados Unidos o fato de uma pessoa ter quebrado, o empresário ter quebrado, isso é algo positivo lá. Muitas pessoas veem isso como, então ele já amadureceu, ele já sabe lidar com dificuldades, já superou coisas. Aqui no Brasil, quando fala que uma pessoa quebrou, é algo que parece que é ruim, né? Então, eu percebo que lá eles têm uma outra visão para isso. Quando Tony Robbins, com seus 30 anos, passou de verdade a ter essa vida precária de novo, perdeu tudo, ele foi forçado a viver numa kitnet. E ele conta, né, que ele tinha que lavar a louça na banheira, de tão pequeno que era o lugar. Só que ele reconquista a sua fortuna e vai muito além. Hoje ele anda com a realeza, ele tem um ganho muito grande, né? Ele ganha mais de 1 milhão ao ano e ele aconselha reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, celebridades, líderes empresariais. Hoje ele trocou aquele apartamento minúsculo por um resort que na realidade tem mais de 121 hectares numa ilha maravilhosa. O protagonista dessa história, né, se transformou no grande motivacional Tony Robbins. Um grande homem com uma grande missão. Ele se autodetermina como caçador da felicidade humana. A história que ele conta para ele mesmo sobre o que ele viveu é uma história que ele tem orgulho dela. E assim como Oprah e as outras pessoas que eu falei, a partir do momento que ele conta a sua história, ele está inspirando você a acreditar em você. Ele está inspirando você a acessar os seus recursos internos para ir além. Ele é um dos maiores palestrantes da atualidade. A palestra do Tony Robbins, gente, no TED, tem mais de 14 milhões de visualizações. Imagina, sendo uma das mais vistas na história do TED. E ele traz uma energia, uma paixão nos seus seminários, e ele fica 50 horas naquele astral, naquele combustível todo, fazendo as pessoas sentirem êxtase durante todo o tempo. E isso, a pessoa é capaz de fazer isso porque, de alguma forma, ela vive o que ela ensina, né? No que se refere a aquela, toda aquela motivação, a acreditar, o brilho nos olhos, a determinação. Eu que tive a oportunidade de ver alguma coisa de Tony Robbins, realmente é uma coisa contagiante. Hoje ele, com seus 55, 56 anos, ele é uma usina de energia motivacional. Ele não nasceu assim, nós sabemos que não, mas o que ele fez foi reescrever a sua história. Ele fala de uma conversa que ele teve bem específica, que colocou ele na trilha do sucesso. Isso aqui é um segredo da história de Tony Robbins. Então, Tony Robbins também era uma pessoa que adorava ouvir as histórias de outras pessoas. Hoje ele consegue ajudar muitas pessoas que vieram da dor, da pobreza, do conflito, do desespero. E muito da forma dele escrever é contando história. O que eu quero deixar para vocês aqui é que nós podemos desenvolver essa habilidade de, através da nossa história ou através da história de outras pessoas, a gente também contribuir para a evolução das pessoas. Quando você, numa conversa com alguém, né, fala de uma pessoa como a pessoa fez para vencer, como ela ressignificou as coisas, você está falando para essa pessoa. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Então, são ferramentas que a gente fala, mude a sua vida, mude a sua história, que você muda a sua vida. Na PNL, nós chamamos isso de ressignificar. Então, como que esse menino que veio de uma família, que nem era família, uma mãe solteira, alcoólatra, que era violenta, como ele se tornou esse cara que ajuda tanta gente ou que faz um trabalho tão diferenciado no mundo? Ele resolveu recontar essa história de forma diferente. Então, a forma que nós vivemos a nossa vida tem muito a ver não só com aquilo que nos aconteceu, mas principalmente com a forma que nós contamos para nós mesmos aquela história. A partir do momento que você ensaia contar de jeito diferente, o seu cérebro ainda não sabe se é mentira ou se é verdade. Mas quando você abraça tudo isso que você viveu, você está de verdade ajudando muito você mesmo a passar por cima, né? A não ficar com aquela criança ferida aí, como se ficasse à margem da vida. Você ocupa o seu lugar no mundo e você começa a brilhar de verdade. E o que nós podemos concluir com isso é que o sucesso deixa pistas. Frequentemente essas pistas, elas estão bem diante dos nossos olhos. As pessoas simplesmente querem saber que é possível a gente viver uma vida melhor. Por meio de sua história, o Tony Robbins, ele proporcionou um exemplo vivo. E é mais ou menos assim, se ele consegue fazer, eu também consigo. A PNL chama isso de modelagem. Então, o que você pode aprender sobre você quando você ouve a história de outras pessoas que foram muito além, que não estão refém daquilo que aconteceu? Muito pelo contrário, elas se beneficiam daquilo que aconteceu. Quando a gente passa por experiências na nossa vida, principalmente na infância, a gente instala muitas crenças, algumas limitantes, crenças de não pertencimento, não merecimento, crenças sobre relacionamento, muitas crenças de que eu não sou capaz, eu não sou tão bom assim, coisas que deixam a nossa autoestima frágil. O meu objetivo, contando um pouco dessas histórias, é convidar você para acolher aquela criança e falar para ela que ela já superou um monte de coisa e contar de uma forma amorosa essa história para ela. mostrar para ela que tudo aquilo que a vida proporcionou para ela, mesmo aquilo que deixou algumas feridas, foi com a intenção de prepará-la para uma missão maior. Como eu já falei, eu não conheço nenhum grande líder, nenhuma pessoa assim que está fazendo diferença no mundo que não tenha reenquadrado a sua história, que não tenha vivido uma história de dor, uma história de desafios. Quando você olha para a sua história, a pergunta é: qual é a intenção da vida quando ela me permite passar por tudo isso? Eu que tenho a oportunidade de conviver com tantas pessoas, às vezes eu vejo uma pessoa, por exemplo, trabalhando como médica ou médico. Recentemente eu conheci uma pessoa que ela escolheu psiquiatria. E eu fiquei logo curiosa para saber o que fez você escolher isso. E ela falou: eu sofri muito quando vi a minha mãe tendo crises e sendo tratada de uma forma tão ríspida e não sendo compreendida. Minha mãe tinha problemas psiquiátricos. Olha que interessante. Hoje essa pessoa está contribuindo com outras pessoas para que outras pessoas não passem por aquilo que ela passou. Eu conheci uma outra pessoa que, filho de uma amiga, desde pequenininho a avó dele morava com ele e a avó dele era acamada. E ele gostava de ir lá ajudar a dar a sopinha para a vovó, cuidar da vovó. E hoje ele tem uma casa muito diferenciada para acolher as pessoas mais velhas. E se transformou num doce lar, porque ele levou toda a amorosidade que ele tinha com a avó para cuidar de outros velhinhos. E é incrível com que amor ele faz isso. Eu, quando criança, eu tive a oportunidade de brincar de teatro, de circo e de brincar de professorinha dos meus irmãos. Às vezes eu usava carvão atrás de uma porta velha e eu adorava ensinar. E tudo aquilo contribui muito para o que eu faço hoje. Quando a gente fala de propósito, de missão de vida, no meu ponto de vista, a gente tem que aprender a conectar com a nossa história, a perceber o que que faz o nosso coração vibrar, o que que faz nosso coração feliz, a trazer toda aquela habilidade que a gente fazia brincando e colocar isso a favor da humanidade, colocar isso a serviço do próximo. Eu te pergunto, o quanto a sua história está contribuindo para o que você faz hoje? Você está fazendo de verdade algo que faz o seu coração vibrar de felicidade? E se você pegasse esse GPS interno e recalculasse a rota, redirecionasse algo que leve você para criar a realidade que você realmente deseja e quer? Contando essas histórias, e é claro que existem tantas outras, esse foi um dos objetivos meu, de levar você a refletir o que que você quer fazer com essa história. Ela vai estar pesando na sua mochila de vida ou ela vai estar determinando a sua forma de caminhar ou ela vai estar conectando você com a sua missão maior? É isso. Que essas histórias tenham enriquecido ainda mais o seu mapa de mundo. Um beijo bem carinhoso e priorize você.